Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Unijuí FM. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania deste sábado, 19 de março. No programa de hoje, o assunto é a igualdade de gênero e também os direitos das mulheres, principalmente o direito de expor a sua opinião e manifesto. Fique ligado no programa de hoje, confira na sequência as notícias da semana e o boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
A Organização das Nações Unidas considera que é possível acabar com a discriminação contra a mulher até 2030. Porém, somente se as medidas apropriadas forem tomadas para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como parte de uma nova agenda de desenvolvimento. A doutora em História e professora visitante sênior da CAPES da Universidade Federal da Grande Dourados, Ana Maria Collin, ressalta que no Brasil há um retrocesso político nas questões referentes às mulheres.
E no caso brasileiro em especial, infelizmente, está havendo um retrocesso político em relação às questões de gênero, em relação às questões das mulheres, dos homossexuais, da sexualidade, da questão do aborto. E o Brasil todo tem assistido nos últimos tempos o debate intenso que se travou em relação à retirada em muitos planos municipais de educação, estaduais de educação e federal de educação da palavra gênero, numa acusação de que, chamando de ideologia de gênero, primeiro, como se ideologia fosse uma palavra muito ruim, e segundo, cravando um conceito que não tem nada a ver com relações de gênero. Muitas vezes eu imagino, penso de que essa resistência às questões de gênero, tentando chamar de ideologia e tentando fazer uma ligação diretamente com gênero e homossexualidade, enfim, é uma ignorância, um desconhecimento do que são as questões de gênero. Junto, logo após essa questão, esse debate que se travou a nível nacional, nós teremos também, na minha avaliação, o grande retrocesso nacional, que foi o debate promovido após as provas do Enem, quando uma questão sobre Simone de Beauvoir, que é um grande nome para o pensamento feminista mundial, e que foi, felizmente, citada numa questão do Enem, e ela vai ser defenestrada no debate público também. Eu levanto essas questões agora para mostrar o retrocesso político das questões de gênero, e que nós vimos avançando desde o movimento feminista na conquista de empregos, na conquista da educação, de cursos que antigamente nos eram proibidos, agora são realmente abertos também ao público feminino. E tu tens agora, por conta especialmente de uma bancada bebê, que se chama bancada da Bíblia, bancada da bala, esse retrocesso.
Em conferência da ONU, a diretora executiva da ONU Mulheres, Funzile Milambo Nekuka, disse que no ritmo atual o mundo pode levar 50 anos para alcançar a paridade na participação política e 118 anos para atingir uma verdadeira igualdade na remuneração entre homens e mulheres. Para Ana Collin, é importante que haja um debate do assunto, principalmente em ambientes de ensino.
Há uma questão histórica que envolve a desqualificação do feminino. Há uma questão histórica que envolve a naturalização da desigualdade. E eu vejo, nesse momento, não consigo ver outras saídas, a não ser que se realmente a escola, desde a creche, desde as séries iniciais, consiga estabelecer um debate tentando demonstrar a nível histórico, inclusive, como é que se construíram, afinal das contas, o sexo masculino e feminino, e por que será que mais da metade da população do mundo, e por que será que mulheres responsáveis por colocar no mundo homens e mulheres são tão desqualificadas? E o mais sério ainda, essa única grande diferença que existe entre homens e mulheres, que é a capacidade de gerar filhos às mulheres, tem se colocado historicamente como o grande impedimento feminino para a igualdade. Porque elas parem filhos, elas não conseguem emprego, porque elas parem filhos, elas são doentes, porque elas parem filhos, tá. E nós, então, vemos que há muitos séculos, não é de agora, essas diferenças são transformadas hierarquicamente em desigualdades. Nós aqui estamos falando de mulheres. Mulheres desqualificadas na questão do emprego, do trabalho, da violência, etc. e tal. Daí eu acredito, assim, as famílias, claro, mas especialmente as escolas e as universidades, a essa mudança na cultura, nas mentalidades em relação ao sexo.
Notícias da semana.
90% dos trabalhadores domésticos não recebem benefícios sociais. Conforme a Organização Internacional do Trabalho, 90% dos trabalhadores domésticos do mundo não recebem benefícios sociais. Cerca de 80% dos 67 milhões de domésticos são mulheres. A maioria não tem acesso a plano de saúde ou a fundo de pensão. Em muitos casos, os domésticos são demitidos quando ficam mais velhos ou doentes. O trabalho doméstico é considerado um setor difícil para se obter estatísticas. A maioria dos trabalhos são realizados em residências privadas e, frequentemente, os funcionários trabalham para mais de uma família. As características da profissão são a alta rotatividade no emprego, salários irregulares e falta de contrato formal de trabalho. Por ser uma força de trabalho onde as mulheres predominam, a discriminação é maior. A Organização Internacional do Trabalho defende que sejam ampliadas as políticas para garantir que os trabalhadores domésticos recebam aposentadoria. A maioria, ou 68%, está na Ásia e na América Latina. Mas o déficit de benefícios ocorre também em países industrializados. Entre as estratégias que os países devem tomar estão os incentivos fiscais, planos de registro e campanhas de conscientização voltadas para domésticos e patrões. O objetivo a longo prazo é reduzir o emprego informal. O programa Mulher Trabalhadora discute igualdade de gênero no mercado de trabalho. O programa Mulher Trabalhadora, feito pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tem a finalidade de discutir a igualdade de gênero na sociedade brasileira. O programa apresenta um conjunto de informações que mostram a inserção das mulheres no mercado de trabalho. De acordo com o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, o programa tem por objetivo a busca da igualdade dentro do mercado de trabalho. Ressalta as conquistas femininas e os avanços que têm sido realizados no combate à desigualdade de gêneros. Segundo a coordenadora da Coordenação de Igualdade de Gênero e Raça da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, Laura Simões Pinheiro, 4 em cada 10 mulheres não estão no mercado de trabalho hoje. Ressalta que a diferença entre homens e mulheres no mercado ainda é grande. Para a presidente da Federação Nacional de Empregadas Domésticas, Cleusa Maria Oliveira, a luta pela igualdade no trabalho tem que ser permanente.
Boletim Rádio Web.
Para buscar soluções no combate efetivo ao Aedes aegypti no Estado, Ministério Público, Promotores de Justiça do Interior e o secretário da Saúde, João Gabardo dos Reis, estiveram reunidos na sede do MP. Foram chamados promotores de 24 regiões, as quais apresentam números elevados de casos confirmados de dengue. A maioria dos locais não recebeu a visita a domicílio dos agentes comunitários de saúde. Por isso, o Ministério Público orientou os promotores para que, com prefeitos e secretários de saúde de suas cidades, busquem dados e encontrem as melhores alternativas conjuntas. O compromisso no combate ao mosquito precisa ser assumido pelo poder público, como afirma o promotor coordenador do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos, Mauro Souza.
O poder público, dentro da ação de atenção básica em saúde, passa a visitação e orientação das pessoas e das famílias para que a gente combata os predadores. Senão não vai ter jeito. Outras alternativas, como essas, por exemplo, que se usa aí de veneno, isso, além de matar o mosquito, mata os inimigos naturais do mosquito, mata as lagartixas, mata os sapos e até é tóxico para as pessoas também. O que funciona realmente e é seguro é esse combate que as pessoas fazem ao mosquito.
Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, na primeira semana de 2015, foram notificados cerca de 23 casos de dengue. Já no mesmo período deste ano, esse número subiu para 172, ou seja, um aumento de 4,9 vezes o total registrado no ano passado. Atualmente, 189 municípios estão infestados, 48 possuem casos importados de dengue e 17 são casos autóctones da doença. Conforme o secretário Gabardo, se comparado a outros estados, o Rio Grande do Sul tem uma situação confortável, mas que com o aumento do número de notificações, é provável que esse panorama mude ainda nos próximos meses. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da semana.
Brasil tem número alarmante de assassinatos de defensores de direitos humanos. Os dados são do estudo da ONG Justiça Global. Pelo menos 8 pessoas foram mortas no Brasil nos 2 primeiros meses do ano. O estudo indica que este número é superior aos levantados em países como México e Colômbia. Em entrevista ao Revista Brasil, o pesquisador da ONG Justiça Global, Antônio Neto, explica que esses dados vêm se repetindo nos últimos tempos no Brasil. Segundo o pesquisador, foram muitos casos em pouco mais de 2 meses e meio, e se atribui isto ao não enfrentamento das causas estruturantes que levam essas pessoas a lutarem. Antônio Neto revela que parte das vítimas são pequenos agricultores familiares que lutam pela terra e contra a implementação de grandes obras, como barragens. São lideranças sindicais que lutam pela sobrevivência. Prefeitos contam com o gabinete das cidades para receber orientações do TCE. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul inaugurou o gabinete das cidades na terça-feira. No local, os prefeitos podem tirar dúvidas sobre fiscalização, contabilidade e temas de natureza jurídica. Não é preciso agendar horário. O presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador, comemora a iniciativa. 40 prefeitos e vice-prefeitos participaram da solenidade. O presidente do TCE, Marco Peixoto, reitera o objetivo do tribunal de aproximar-se dos gestores municipais e destacou o objetivo do Gabinete das Cidades, de informação, prevenção e orientação. A ideia de criar um espaço específico para receber os gestores municipais foi lançada durante a Assembleia de Verão da FAMURS, em janeiro. O funcionamento do Gabinete das Cidades será das 10 às 18 horas. O espaço fica localizado no andar térreo da sede do TCE do Rio Grande do Sul, na Rua 7 de Setembro, número 388, no centro de Porto Alegre.
Boletim Rádio Web.
A falta de saneamento básico vem sendo apontada por especialistas como um dos motivos da proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika vírus e chikungunya. O Brasil tem mais de 35 milhões de pessoas sem acesso aos serviços de água tratada, metade da população sem coleta de esgoto e apenas 40% desse esgoto é tratado. Os dados de 2014 fazem parte do último relatório do Ministério das Cidades no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. A mais nova versão do ranking do saneamento nas 100 maiores cidades, feito pelo Instituto Trata Brasil, mostra a lentidão nos avanços. O estudo é feito em parceria com a consultoria GO Associados. O presidente executivo do Trata Brasil, Edson Carlos, também destaca a desigualdade no acesso aos serviços.
As 20 melhores cidades do nosso ranking, aquelas que têm quase padrões de primeiro mundo de saneamento básico, elas investem mais do que o dobro por ano do que as piores cidades do ranking. Então, quer dizer, as cidades que já estão bem continuam num ritmo mais acelerado, caminhando para a universalização, para que todo mundo tenha acesso aos serviços, e nós temos uma parte enorme do país que praticamente não avança.
As 20 melhores cidades do estudo se concentram mais na região sudeste e no Paraná. Já as 20 piores estão localizadas na região norte e algumas no nordeste. Edson Carlos ressalta que o tratamento do esgoto ainda é o principal desafio para o país.
29 das 100 maiores cidades, quer dizer, quase 30%, não trata nem 20% dos esgotos. Só 19 cidades entre as 100 maiores tratam mais de 80% dos esgotos.
Ele também alerta que não houve melhora nas perdas de água potável nos sistemas de distribuição. O índice permaneceu em 37% em 2014, o mesmo registrado no ano anterior. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
Hoje o programa Gestão Social e Cidadania recebe o Patrick Costa Meneghetti, ele que é mestrando em Direitos Humanos aqui da Unijuí, e que o trabalho dele envolve essa questão das mulheres que a gente muito tem abordado durante todo este mês de março aqui no programa Gestão Social e Cidadania.
Patrick, muito obrigada por nos atender neste sábado. Fala um pouco desse seu trabalho, que é sobre a superexposição da mulher nas mídias digitais. Bom dia.
Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim, é uma satisfação falar sobre a questão de gênero, especialmente sobre a mulher no mês da mulher. Confesso que a minha pesquisa está sendo um desafio, porque embora ela abordando a questão da superexposição da mulher nas novas mídias digitais, tendo como principal exemplo o Facebook e o WhatsApp, a ideia é falar nessa superexposição como um direito da mulher. E, na verdade, a partir disso, ela poder produzir um contradiscurso de discriminação, ou seja, né, buscando uma igualdade de direitos.
E como que você está fazendo essa pesquisa? Quais os principais pontos do seu trabalho?
Na verdade, né, a minha pesquisa ela está dividida basicamente em três momentos. O primeiro momento é fazer uma análise dessa nova sociedade que nós vivemos, que é a sociedade da informação ou sociedade digital. Nessa sociedade é que a internet vai ganhar um destaque, e aí dentro da internet nós vamos ter as novas mídias digitais dentro de uma cultura de convergência. Num segundo momento, eu estudo as teorias de gênero. Aí eu faço um resgate histórico, buscando a diferença entre gênero e sexo, discutindo as principais teorias e chegando até um momento mais atual, que é a questão discursiva e do poder. Então, na verdade, nós temos um convencimento histórico por o uso do discurso de que a mulher é inferior ao homem. Então, a Ana Maria Collin, que inclusive esteve na Unijuí, fez uma brilhante palestra com o lançamento do Dicionário Crítico de Gênero, vai nos trazer essa nova visão, que é a visão discursiva. E aí o meu principal autor é o Foucault. A partir, então, desse estudo histórico das teorias de gênero e se centrando nessa questão discursiva, eu vou procurar analisar algumas reportagens, algumas postagens no Facebook, alguns vídeos no YouTube que mostrem a mulher se empoderando, na verdade, se manifestando. Porque o que acontece? Na internet, nós temos, diferente da publicidade tradicional, da televisão, nós temos a mulher quase que instantaneamente com o direito de se manifestar. Na verdade, esse é o grande benefício do Facebook, como diria o Bauman, né? Esse direito de se manifestar. Então, enquanto que na publicidade, na televisão, por exemplo, a mulher vê uma propaganda de cerveja e fica ali, né, estanque, pode até se indignar, mas não tem aquela mobilidade para se manifestar, no Facebook, por exemplo, ela pode instantaneamente já fazer um comentário criticando, dizendo que não concorda, ou até mesmo concordando. Porque, na verdade, o nosso objetivo maior da pesquisa é justamente dizer que as mulheres têm o direito de se expor nas novas mídias, seja para concordar com esse histórico de discriminação, seja para discordar. O que importa é que elas têm o direito de se manifestar. Aí nós entramos num cenário que, para mim, é o mais importante da pesquisa, que é o direito à comunicação. Na verdade, é uma área nova dentro dos direitos humanos, poucos estudos tem a respeito disso. O direito à comunicação nada mais é do que a liberdade de expressão e o direito à informação, numa participação ativa. Então, o que acontece? A partir disso, nós temos um exercício de cidadania, porque a mulher ela está super se expondo, seja para protestar, seja para se manifestar dentro desse assunto maior, que é o direito à comunicação.
Correto. Essa questão que você falava, o direito de se manifestar. Você acha que com essa questão da internet, todo mundo está usando a internet atualmente, você acha que é um grito de liberdade da mulher de querer mudanças depois de todos esses tempos de lutas? Hoje, essa superexposição também, como que você associa essa questão?
Eu estava lendo algumas ideias do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo muito importante, e ele diz que nós vivemos a era da extimidade, que é essa necessidade que as pessoas têm de se expor. E ele coloca que a internet chegou na hora certa, que as pessoas viviam talvez uma repressão, viviam uma insatisfação, e a internet surgiu então num momento ideal para que as pessoas pudessem se manifestar. Há uma crítica a isso, no sentido de que muitas vezes a internet permite a liberdade de expressão, mas as pessoas se expõem não aceitando a opinião das outras. Na verdade, na questão da mulher, particularmente vejo eu de uma forma um tanto quanto diferente. Na verdade, as mulheres se expõem, e a internet facilita isso, no sentido de buscar mais adeptas. Então, o novo feminismo, que nós podemos falar já, ele ganha muita força graças às redes sociais, especialmente o Facebook, na internet. Então, inclusive, nós temos o caso das meninas, dos shortinhos em Porto Alegre, que a menina que escreveu o manifesto, ela coloca que acompanhou muitas páginas no Facebook e que o Facebook permite com que haja uma manifestação maior. E eu particularmente concordo, acredito que a internet, sendo bem utilizada, e nessa questão de gênero, eu vejo que ela está sendo muito bem utilizada pelas mulheres que desejam mudança nessa condição de submissão, de desigualdade em relação aos homens, com certeza vai fazer muita diferença para se conquistar uma igualdade de direitos muito mais rapidamente.
Patrick, e quanto tempo você acha que vai demorar para ocorrer essa igualdade de direitos, principalmente de gênero, né? Homem, mulher, a gente sabe que tem uma disparidade na questão de salários e outras tantas coisas. Como que você avalia?
Na verdade, é muito difícil precisar se nós vamos demorar muito tempo ou se nós vamos conquistar, né, rapidamente essa igualdade. Lembrando que a igualdade é tratar os desiguais de forma desigual, né? Então, na verdade, a questão é que nós tivemos, por exemplo, um projeto de lei falando em Estatuto da Família, que é um retrocesso a essa luta por igualdade de gênero. Então, não é possível precisar. Mas eu sou muito otimista. Eu, particularmente, sou fã das redes sociais, sou fã da internet. Penso que é possível fazer um movimento grande que já está sendo feito. E a pesquisa acadêmica serve para contribuir nesse sentido. Então, eu sou bastante otimista. Espero que o mais breve possível se possa ter já uma igualdade de gênero, que não demore tanto tempo assim.
Não tem como precisar, então, em anos, por exemplo.
Não é possível. Inclusive, a própria Colin, né, na palestra, ela colocou muito isso. Que, na verdade, o que nós precisamos bater é na tecla da educação. E é preciso falar sobre igualdade de gênero, porque é uma ilusão de que se tem igualdade de gênero. Há algumas pessoas que acreditam que há igualdade de gênero. Não há. Todos os dias nós vemos cenas disso, né? Então, assim, não há como precisar em tempo. Mas acredito que, como alguns autores têm colocado, inclusive, está acontecendo um novo feminismo muito mais rápido e muito mais forte, graças à juventude que é adepta das novas tecnologias, das novas mídias sociais.
Qual a importância de trabalhar a questão de gênero nas escolas, principalmente desde as crianças pequenas?
Nós tivemos um sério embate quanto a isso. Na verdade, nós tivemos um plano estadual de educação que trazia a discussão de gênero e que teve que tirar esse elemento porque famílias, sociedade, e aí tem uma forte influência religiosa, entenderam que haveria uma coerção, uma indução a determinado gênero, enfim, questão de homossexualidade, etc. Então, na verdade, a educação é fundamental a partir dela e desde os pequenos, como tu bem colocaste, é que se pode fazer uma revolução nesse sentido. Só que estamos vivendo um momento também aí de difícil inserção, né? E os próprios professores, essa disciplina sobre gênero, ela está fazendo parte de alguns currículos, mas em regra ela é optativa, e enfim, os professores têm um certo receio. Não há uma facilidade em tratar da questão gênero, até pelos termos, pelas palavras que são usadas.
Na sua opinião, hoje, qual é o principal direito conquistado pelas mulheres?
Na verdade, o que eu defendo, né, é o direito de ser o que ela quiser ser. É o direito dela quiser, se ela quiser ganhar flores e achar isso interessante, ela ganhar flores. Se ela quiser trabalhar 40 horas na semana, se ela não quiser ter filhos, se ela quiser usar roupa curta, roupa comprida, para mim essas são grandes vitórias, né? Enfim, mas para mim a grande vitória a se atingir realmente é a questão discursiva. Porque, na verdade, a mulher sempre é alvo de piadinhas por meio das palavras. Então, a minha pesquisa, né, a minha futura dissertação, procura justamente abordar isso. É preciso mudar o discurso. porque sempre se ouve piadinha machista, se ouve os assovios, por exemplo, e por aí vai. Então, nesse sentido, nós precisamos conquistas discursivas, porque conquistas na prática, ou até talvez pseudo-conquistas, nós verificamos várias aí.
Este é o Patrick Costa Meneghetti, mestrando em Direitos Humanos da Unijuí, que hoje participou do programa Gestão Social e Cidadania. Patrick, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje.
Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que for para tratar de um assunto tão interessante que é a igualdade de gênero.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.